Podemos começar a nossa sessão?
Podemos.
Cadê o Júlio Pinheiro e o Júlio Cabral? Não está completo, estão faltando. É a primeira coisa, né? Gostaria de pedir a proteção de Deus para mais uma sessão nossa, administrativa e ordinária. Registrar, em primeiro lugar, conselheiro Josué, o pedido de férias a contar de 9 de março do nosso decano, conselheiro Júlio Cabral. Férias do conselheiro Júlio Pinheiro, até o dia 22/3. Férias do conselheiro do auditor Mário José de Moraes Costa Filho, até 29/4/2016. Em substituição ao auditor Mário, está convocado o auditor Alípio Reis Firmo Filho.
Senhor presidente,
pois
em
não?
Substituição ao auditor Mário?
Desculpa, excelência, eu realmente
não li
as linhas menores aqui, está que nem bula de remédio. Tem aquelas
Ok.
Substituindo o conselheiro Júlio Cabral durante seu afastamento. Realmente foi um equívoco de minha parte. Leitura de expediente. Aviso número 56 do Tribunal de Contas da União, no qual consta manifestação exarada pela senhora ministra Ana Reis, informando quanto à edição da Resolução 3 de 2015 da ATRICOM, que aprova diretrizes para o controle externo dos recursos públicos destinados à educação. A referida resolução busca uniformizar os parâmetros de atuação dos tribunais de modo a aprimorar procedimentos já adotados. Em tempo, a senhora ministra comunicou que brevemente irá apresentar àquela corte uma proposta sistemática para o acompanhamento pelo TCU do Plano Nacional de Educação. Convite da Câmara Municipal de Manaus para a sessão solene de outorga da medalha de ouro Altair Ferreira Turi, à senhora Lídia de Abreu Carvalho Frota, juíza de direito, a ser realizada às 10 horas do dia 17/3/2016, em Manaus. Convite da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para a reunião técnica acerca de incorreções no repasse das contribuições previdenciárias dos servidores e funcionários da SSPAM, a ser realizada no dia 5/4/2016, ou seja, às 9 horas do mês que vem. Nós gostaríamos que os funcionários do setor previdenciário desta Corte de Contas acompanhassem a referida reunião. Que o responsável pelo setor faça presente ou encaminhe um funcionário do devido setor à reunião na Defensoria Pública. Ofício da DEPRIM, encaminhando relação de termos de ajustamento de gestão, TAG, de autoria do senhor auditor Mário José Moraes de Costa Filho, julgados na sessão da Primeira Câmara, para fins de homologação, submeter ao Pleno. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ofício do senhor conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, comunicando o gozo de 14 dias de férias, já citado no começo de nossa sessão. Gostaria, senhores e senhoras aqui presentes, de dar ciência ao cumprimento do dia 17 de março de 2016, das 10 às 12 horas, o doutor Ulisses Tapajós Neto, secretário da CEMEF, Secretaria de Finanças do Município, proferirá uma palestra para os servidores do Tribunal de Contas com o tema Como conseguir resultados através de liderança, motivação e gestão de pessoas. Eu gostaria de contar com a presença do maior número de servidores presentes e parabenizar o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho pela iniciativa, até porque o doutor Ulisses Tapajós é uma pessoa com uma biografia muito focada na iniciativa privada, conseguiu colocar a empresa Multibras como um dos locais mais felizes para se trabalhar. É um amazonense que nos dá orgulho e, com certeza, tem muito a ensinar aos servidores desta Corte de Contas. Indicações e propostas. Está facultada a palavra.
Senhor presidente.
Com a palavra, o conselheiro Mário de Mello.
Eu quero registrar e parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante iniciativa que hoje a imprensa local anuncia, dos fichas sujas. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada, essa divulgação mensal, e eu acho que essa corte cresce e ganha com essa atitude de Vossa Excelência. Fica aqui o meu registro e o nosso parabéns à Vossa Excelência por essa brilhante iniciativa.
Essa presidência agradece e compartilha com todos os servidores desta corte, com os senhores conselheiros, auditores e procuradores, que nós temos o desafio de todo dia 25 estarmos com a lista atualizada. Isso, com certeza, é uma contribuição desta Corte de Contas para termos uma eleição que se avizinha mais ética, mais transparente e com as pessoas que realmente têm o direito de disputar um processo eleitoral. Nós não podemos estar com esta Corte de Contas sem atualização devida e permitindo que péssimos gestores, pessoas com convênios reprovados, contas reprovadas, que fizeram malversação de recursos públicos num estado continental como o nosso, que ainda tem o IDH, lamentavelmente, como um dos piores do Brasil, nós temos que lutar para que os bons realmente participem e vençam as próximas eleições. Continua facultada a palavra.
Aderir à parabenização do conselheiro Mário de Mello. E eu comungo também, senhor presidente, da mesma opinião. É uma excelente iniciativa. Nós não podemos deixar que esta lista vá à Justiça Eleitoral com atraso, não é? E nos antecipando, fazemos melhor ainda, não é? E mais do que isso, mais importante é que esta Corte tenha o absoluto controle das situações que devem constar desta lista. Ou seja, que nós não deixemos nenhum dos gestores que tem as suas contas hoje rejeitadas pelo Tribunal fora da lista e também tenhamos o cuidado de não incluir, mas na hipótese de uma inclusão, como aconteceu, por exemplo, quando eu era presidente, uma inclusão equivocada, nós temos a possibilidade sempre de rever. E é até bom, é boa essa antecipação, porque...
Evitamos injustiças.
Exatamente. Sim. Vendo alguém o seu nome lá e entendendo que não deveria, procura o tribunal para explicar, pedir um esclarecimento, há tempo útil, hábil, para que o tribunal possa, inclusive, se corrigir. Parabéns a Vossa Excelência.
Também me associo.
A senhora estava presente também e foi uma das pessoas mais atuantes naquela reunião com o Ministério Público Eleitoral Federal e Estadual.
Na realidade, Vossa Excelência e a sua administração, emanada a nossa querida vice-presidente, aprimoram, sim, o que o tribunal já vem fazendo há anos, né? Desde o ficha limpa, não é isso, doutor Érico?
Sim.
Todos os anos, inclusive o doutor Érico e eu fomos deixar pessoalmente com o irmão doutor Azana, o juiz federal à época, e o doutor Pedro Augusto, e essa lista realmente, presidente, ela às vezes tem uma alteração. Eu, por já ter aprendido com o doutor Érico, eu tive cuidado de primeiro mandar, vamos admitir, tudo que já está devidamente comprovado, e dizer que a lista aditiva iria X dias depois. Quer dizer, ou seja, manda 95% de convicção, aqueles 5% de interrogação, porque depois de lançado, não tem volta. Mas eu quero parabenizar, é o aprimoramento que o tribunal vem ganhando com essa posição de Vossa Excelência.
Obrigado, Excelência. Com a palavra, o auditor Alípio.
Sim, ele está na pauta. Mas o Figueiredo tinha algum problema? Sim, mas o que era o problema? Eu não sei. O que, que o cara é revisão? O que, que é?
Senhor presidente.
Com a palavra, o nosso procurador Roberto Cristianã.
Senhor presidente, também gostaria de me associar, parabenizar e louvar essa iniciativa do Tribunal de Contas, de antecipar essas informações. O prazo é 5 de julho, né, se não me engano, prazo legal, mas com essa medida se pode já disponibilizar essas informações para que os órgãos competentes, no caso do Ministério Público Eleitoral, possa já ir verificando as informações e adiantando algumas providências para evitar candidaturas de fichas sujas, né, como são conhecidas. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer alguns votos de parabenizações. Primeiramente, as colegas, nobres procuradoras, Elissandra Monteiro, que aniversariou no dia 7, e também a doutora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, cujo aniversário foi ontem, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher. As quais também aproveito a oportunidade, todas as mulheres aqui do tribunal, as servidoras, conselheira e todas as demais prestadores de serviço que também atuam nessa corte, parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. E especialmente, para finalizar, gostaria de parabenizar o servidor Roberto Lopes Cristiano da Silva, servidor de CREX, aqui deste tribunal, concursado, que aniversaria neste dia de hoje. Por acaso, também é meu filho. Meus votos de parabenização a ele. Já tive a oportunidade de abraçá-lo hoje, né? Comer um bolinho lá na Dicrex. E meus parabéns, muita saúde e prosperidade a ele. Junto a nós, né, claro, ao pai e a toda a sua família. Obrigado.
Associo as manifestações na parabenização de vosso filho, que é um servidor desta Corte de Contas, desejando saúde, paz, serenidade, prosperidade, que é o que um pai, com certeza, o coração de Vossa Excelência está querendo. Me associo também com relação às nossas procuradoras, Elissandra, desculpa, eu confundo, e a querida Fernanda, que ontem fez aniversário no Dia Internacional da Mulher. Antes de passar a palavra ao conselheiro Josué Cláudio de Souza, filho, que irá comandar uma homenagem em nome desta Corte de Contas ao Dia da Mulher, gostaria de, mais uma vez, falar que essa atitude do Tribunal com relação à divulgação desta lista é compartilhada com todos. Vossa Excelência foi muito preciso e correto em dizer que é um aprimoramento. Eu tenho isso de forma muito clara. Essa administração, que ora está à frente do Tribunal de Contas, ela pegou melhorias constantes que vieram de administrações passadas, das quais Vossa Excelência já teve a oportunidade de dirigir essa corte, conselheiro Érico aqui também presente, e os demais presidentes que antecederam. Gostaria de dizer que eu preciso da ajuda de todos, principalmente do controle externo, aqui eu vejo o Lorival, o Pedro não está, para que nós tenhamos a ficha de cada CPF. Não é somente o nome. O nosso compromisso com o Ministério Público Eleitoral, Federal e Estadual, é criarmos uma pasta no sistema, conselheiro Josué, onde conste manifestação do órgão técnico, manifestação do Ministério Público, o acórdão, não somente das prestações de contas reprovadas, mas também de convênios, conselheira Yara, como é feito já hoje no TCU. É um aprimoramento constante que todos nós, que aqui militamos na Corte de Contas, acreditamos que iremos contribuir com o nosso Estado. Gostaria de passar a palavra ao eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que foi oficialmente escalado para a homenagem do Dia Internacional da Mulher.
Eminente presidente, em primeiro lugar, de coração, muito obrigado a Vossa Excelência e a todos os colegas que tive a oportunidade de fazer uma solicitação no sentido de que esta Corte de Contas fosse um pouco além dos seus quadros de servidores. Ao conhecer, durante 8 anos, e as narrativas da vida dessa pessoa, dessa senhora, eu soube que a vida dela tem sido um duro e longo outono. E o que veio me surpreender é que essa revelação me feita uma semana atrás, como é que essa senhora, todos os dias pela manhã, é como se fosse a plenitude da primavera pelo perfume, pelo sorriso, pela flor que é e pelo nome de rosa que possui. Então, presidente, eu peço permissão aos servidores do tribunal, já tenho a permissão dos senhores conselheiros e peço o referendo da procuradoria para destacar a figura da nossa Rosa Tavares, do elevador, para receber das mãos de Vossa Excelência um buquê de flores e todos os perfumes da admiração, do afeto que nós te dedicamos ao te dar um bom dia nesta casa.
Continuando nossas merecidas homenagens às mulheres, gostaria de convidar o conselheiro, o embaixador desta Corte de Contas, Mário de Mello, para homenagear nossa conselheira Yara pelo Dia Internacional da Mulher com um buquê de rosas. Continua facultada a palavra. Não tendo mais nenhuma manifestação, iremos à distribuição de feitos com o nosso querido, estimado e prezado Levi, Mistil Levi. Conselheiro decano Júlio Bernardo Cabral, lote número 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 8. Conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, lote 1. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 3. Conselheira Yara Lins, lote 6. Auditor Mário Filho. Então é Mário de Mello. Mário de Mello. Vossa Excelência não erra, se equivoca. Qual é o lote?
É o 2.
É, conselheiro Mário de Mello, lote 2. Auditor Mário Filho.
É o 4.
Lote 4. Auditor Alípio, firmo filho, lote 7. Não temos julgamentos adiados, passamos aos julgamentos ordinários. Na pauta da conselheira.
Presidente, o conselheiro Érico não tem destaque, mas tem que anunciar. O conselheiro Josué tem um pedido de vista do conselheiro Érico.
Ah, ok. É que a pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, hoje nosso decano, não possui destaque, exceto o pedido de vista do eminente conselheiro Josué Filho no processo de número 1423 de 2012. Está concedido o pedido de vistas e a pauta de Vossa Excelência está toda aprovada de acordo com o voto condutor de vossa relatoria. Passamos à pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos.
Conselheiro Josué.
É
Tem que ter um pedido de vista do conselheiro Érico.
Sim.
Não, a pauta do conselheiro Josué.
Desculpa, a pauta do conselheiro Josué, nós temos que... Que...
Só anunciou a vista na pauta do conselheiro.
Desculpa.
Josué para o conselheiro Érico.
A pauta... Então, vamos voltar, retromarchar para aclararmos. A pauta de Vossa Excelência não possui nenhum destaque, está aprovada. A pauta do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho também está aprovada, exceto o pedido de vista do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva do processo 1423/2012. Está claro agora, Excelência? Sim? A pauta da eminente conselheira.
Uma questão de ordem, Excelência?
Pois não, Excelência.
Na pauta da conselheira Yara, eu gostaria de pedir vista. Um minuto, por favor. Isso eu já pedi. Não. O 255/2016, a conselheira Yara me explicou uma situação e eu vou. Eu desisto da vista. Desisto da vista. Mas peço vista do processo que está acima, o 1641/2010.
O conselheiro Érico, na realidade, pede vista do processo 1641/2010, que está concedido, e desiste da vista anterior, ou seja, o processo está aprovado de acordo com a vossa relatoria, conselheiro Josué.
Conselheira Yara.
Conselheira Yara. Passamos à pauta agora da conselheira Yara, certo? Existe um destaque no 10.247, que é a CP, ou seja, pacificado nesta corte.
Tem o 60.22...
E o 10.247, meu tio?
É o ACP.
Tá. Então, o processo 10.247 é o ACP. O processo de número...
60.22...
Há um destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, que concorda com o voto apresentado pela relatora quanto à procedência da presente representação e determinação do alcance no valor de R$ 263.111,66. Todavia, deve ser aplicada multa à senhora Valdívia Ferreira Alencar no valor de R$ 12.000. E se for julgada procedente à representação pela maioria absoluta dos membros desta Corte de Contas, aplique a senhora Valdívia Alencar a sanção do artigo 56 da Lei 2.423/96. O processo de número 6.022 versa os autos sobre representação para apuração de possíveis irregularidades na gestão de contrato 08-2009, que tem como objetivo a revitalização da Avenida Brasil, da Avenida Brasil. O voto da eminente relatora, julgue procedente apresentar representação em razão das irregularidades na execução da obra, imputando à senhora Valdívia o ressarcimento de R$ 263.111,66. Com a palavra, a eminente relatora.
Senhor presidente, eu concordo com o voto vista apenas na multa, para acrescentar a multa.
E eu concordo com a eminente conselheira relatora e estamos de acordo.
Está pacificado. Com o adendo da multa do eminente revisor Érico Xavier de Esterro e Silva, o processo de número 6.022 está aprovado. A pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo não consta nenhum destaque, está aprovado de acordo com o voto condutor da relatoria de Vossa Excelência. A pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, também não há destaque, está toda aprovada de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Passamos à pauta administrativa desta Corte de Contas.
Tu tens aí, Michel?
Pois não, Excelência?
Tu tens aí a pauta administrativa?
Está facultado aos senhores conselheiros, se tiverem algum comentário... Já antecipando o voto vista do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, no processo de número 3.754/2015, exposição de motivos formulada pelo procurador-geral, Roberto Cristianã, referente ao item 4º, que trata da alteração da resolução 21 de 2013. Com a palavra, o eminente revisor, conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva.
Estou tentando abrir aqui, excelência.
Vossa excelência tem todo o tempo do mundo, excelência.
Obrigado.
Pronto, Michel.
Senhor presidente, cuida-se de uma minuta de resolução alterando a resolução número 21 de 2013, que estabelece regras para o processamento dos termos de ajustamento de gestão no tribunal. Essencialmente, esta proposta foi feita pelo Ministério Público, junto ao Tribunal, em um processo provocado por mim, quanto à tramitação dos TAGs. E, essencialmente, eu não tenho nenhuma observação a fazer em divergência com a minuta, porque as introduções feitas foram no sentido de melhorar essa tramitação e reafirmar a necessidade de o Ministério Público, junto ao Tribunal, participar de todas as fases do procedimento. Porém, há uma alteração com a qual eu não concordo. Aliás, duas. Primeira alteração. No artigo 2º, a proposta do TAG poderá ser feita pelas seguintes autoridades: o presidente do tribunal, o relator do processo em tramitação, os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades, e foi acrescida ou acrescido o inciso 4, em que consta o procurador oficiante ou o procurador-geral. Entendo que isto não é uma prerrogativa do Ministério Público, propor TAG. O Ministério Público se dirige ao relator do processo, indicando a necessidade ou talvez a conveniência de propor o TAG, e o relator do processo encampa ou não a sugestão do Ministério Público. Agora, o Ministério Público propor o TAG, me parece, nesse ponto, que não deve ser feita essa modificação. Está garantida, e eu sou o maior defensor disto no tribunal, está garantida a participação efetiva do Ministério Público junto ao tribunal em todas as fases do TAG. Anulamos alguns aqui, entre outras razões, porque o Ministério Público não havia sido, não havia participado adequadamente dos processos. Mas propor o TAG é outra história. Então, de antemão, eu voto contra esta alteração. Mas a outra. Houve a modificação também na minuta. Depois eu vou ter que explicar tudo de novo.
Se Vossa Excelência me permite.
Pois não.
A presidência, particularmente, concorda com Vossa Excelência. Eu dei sequência ao que foi passado em todas as comissões. Eu gostaria de retirar de pauta para nós, no colegiado, discutirmos isso melhor, a matéria. O que Vossa Excelência acha?
Vossa Excelência,
acho que é mais prudente para que nós, já inclusive fiz o registro na nossa assessoria, para que nós possamos realmente tratar em colegiado tal medida.
É, porque há um outro ponto, sim, que eu ia expor, mas se Vossa Excelência retira...
Entendo eu, até pela ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Júlio Cabral...
Pois não.
Eu entendo eu que nós
podemos... Da minha parte, não há problema.
Em conselho, em primeiro momento, para depois trazermos ao pleno.
Está bem.
Obrigado, Excelência. Presidente, com a palavra, o eminente conselheiro Josué. Vossa Excelência, pode ligar o vosso microfone? Apesar de sua voz ser bela e alta... Não ser necessário
se para... Se Vossa Excelência quiser, eu faço sem
microfone. Obrigado.
Presidente, iria eu perguntar ao eminente professor Érico Desterro, essa é uma sequência da nossa, das nossas tratativas, né?
Sim. Na realidade, foi uma proposta do Ministério Público,
sim,
junto ao Tribunal, de modificação do TAG, da resolução sobre o TAG. No geral, eu concordo. Tenho dois pontos que divirjo. Expus um e vou expor o outro na reunião que o presidente irá convocar.
Gratíssimo. Obrigado, presidente.
É importante que nessa reunião esteja presente também o procurador-geral.
Já está convocado, Vossa Excelência. Só vou confirmar o dia que nós teremos o colegiado completo, para que possamos discutir a matéria de forma ampla. Senhores conselheiros, gostaria de agradecer a Deus pela conduta desta reunião, agradecer a presença de todos os senhores, do procurador, senhor auditor, dos senhores funcionários, dizer da nossa sessão próxima, na quarta-feira, dia 16, no horário regimental, que será presidida pela nossa eminente vice-presidente conselheira Iara, que eu estarei no gozo de uma semana de férias. Muito obrigado.
Boas férias.
Sim, gostaria de convidar amanhã às 14 horas todos os conselheiros, o procurador, e para a reunião da Rede Controle, que nós seremos o anfitrião desta etapa, que será comandada pela conselheira Iara, que eu e o conselheiro Mário de Mello, lamentavelmente, não estaremos presentes por termos que nos deslocar daqui a pouco para Brasília, a serviço dessa Corte de Contas. Muito obrigado pela presença de todos, pela paciência, serenidade que essa sessão foi conduzida.